Bom dia a todos. No Saúde e Bem-Estar de hoje, recebendo a fisioterapeuta Carolina Mozzini para falar um pouco sobre fisioterapia vascular. Carolina, bem-vinda à nossa programação. Prazer conversar contigo. Bom dia.
Bom dia a todos. O prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite.
Bom, eu começo te perguntando quais que são os problemas vasculares mais comuns nas pessoas e como que a fisioterapia também pode ser usada, pode contribuir nesses casos.
A doença vascular é uma doença bastante comum na população como um todo, né? Considerando que a maior parte das pessoas trabalha em pé ou sentada a maior parte do tempo e uma grande parcela delas é sedentária, né? Então, o sedentarismo é uma coisa que ele complica muito para a predisposição das doenças vasculares por si só, né? Quando a gente soma isso a alguns hábitos de vida, esse risco aumenta ainda mais. Então, quando a gente fala das doenças vasculares que são mais comuns na população, a gente rapidamente pensa em varizes, né? Então, a doença venosa crônica, né, é uma doença super comum na população, ela tem diversos graus, e ela vai gerando complicações e vai se agravando com o passar do tempo se não for tratada e se nenhum hábito de vida mudar, né? Então, as pessoas começam a sentir sensação de peso nas pernas, cansaço, especialmente ao final do dia, né? Muitas vezes começam a sentir as pernas, os tornozelos, os pés inchados, começam a ter algumas pigmentações, muitas vezes, na pele, né? Isso já é um sinal de um grau mais, de um comprometimento maior, né? Então, a fisioterapia vascular é uma área da fisioterapia ainda em expansão, vamos assim dizer, por parte tanto dos pacientes quanto mesmo dos profissionais, né? E é uma área que trata justamente desse acúmulo de líquido, desses inchaços que acontecem nos pacientes. Então, a gente vem com as terapias que a gente faz na fisioterapia vascular para aliviar esses sintomas desses pacientes, né? E tentar fazer toda uma reeducação em termos de rotinas de vida e de bons hábitos para poder ajudar a perna do paciente a fazer aquilo que ela não faz mais sozinha.
Uhum. Você poderia descrever ou comentar algumas destas terapias que fazem parte, então, da fisioterapia vascular nessa intenção de contribuir para o bem-estar das pessoas?
Claro, com certeza. Uma delas que a gente sempre utiliza muitas vezes como um carro-chefe no tratamento das disfunções, né, circulatórias a nível de fisioterapia é a terapia compressiva, né? Então, quando eu falo de terapia compressiva, eu tenho um rol grande de procedimentos que podem ser utilizados, né? A nível de consultório, a gente pode utilizar algumas bombas pneumáticas específicas, né? Tem várias disponíveis no mercado, mas nem todas elas entregam aquilo que se deseja, né? O que seria isso? É uma bota pneumática, muitas vezes, se for um braço, tem uma braçadeira pneumática, tem câmaras de pressão, a gente coloca o braço ou a perna ali dentro com uma pressão específica que tem que ser tolerada pelo paciente de acordo com as doenças que ele já apresenta, né? A gente não pode esquecer que isso é uma coisa bastante delicada, a gente está mexendo com o líquido do corpo, né? Então, tem que ter todo um gerenciamento de cuidado nesse sentido, né? O paciente não pode ter uma disfunção renal, não pode ter uma questão de pressão arterial que não esteja controlada, né? Para utilizar esse tipo de técnica, né? Isso é uma das coisas que a gente utiliza a nível de consultório hoje. A drenagem linfática manual é um outro recurso que pode ser utilizado. Só tem que ser feita da forma adequada, né? Drenagem linfática não é aquela que deixa o paciente roxo, né? Se deixar roxo não é drenagem linfática, é outro tipo de massagem, vamos assim dizer, né? Também não se utiliza óleos e nem cremes nesse procedimento. Mas a gente usa muito, além das botas pneumáticas em consultório, a gente usa laser terapêutico, né, em placas ou em ponteiras para estimular a circulação. Mas o mais importante de tudo, junto das bombas pneumáticas, é o uso de uma compressão que o paciente faz a nível domiciliar, né? Então, aí a gente vai entrar falando de meias elásticas compressivas, que tem várias disponíveis no mercado, mas nem todas são adequadas, né? Elas têm pressões diferentes, têm tamanhos diferentes. Então, tem que ser aplicado da forma correta para cada paciente, né? Às vezes, uma meia não vai resolver o problema do paciente, vai ter que ser um outro tipo de terapia compressiva, um pouco mais robusto, né? A gente fala como um enfaixamento, como um dispositivo de velcro, até normalizar e a gente poder adaptar uma meia, né? Então, esses são alguns dos recursos que a gente pode utilizar, mas isso tudo o paciente tem que ser bem educado, né, na primeira consulta, a entender esse procedimento, entender a disfunção que ele tem, e especialmente começar alguns hábitos a nível de movimentação, de exercício, para poder contribuir com esse bombeamento desses líquidos depois que ele acabar essa terapia, esse tratamento inicial. Eu costumo dizer, Ana, o seguinte, que quando o paciente tem uma pressão alta, ele tem que tomar um remédio para a pressão. E se ele deixar de tomar o remédio, a pressão sobe, né? Se ele tem uma perna inchada, o corpo não está mais fazendo o serviço que ele deveria fazer sozinho. A gente precisa ajudar. E não tem um remédio somente para isso, eu tenho uma terapia física. Eu tenho que ajudar com pressões externas ao corpo, né? Entre as meias, entre as ataduras ou os dispositivos de velcro, enfim, para ajudar. E esse é o tratamento dele. Se ele ficar muitas vezes sem uma compressão por muito tempo, de novo, a perna volta a inchar, porque é um problema crônico, né? Ele não tem uma cura, ele tem um controle.
Uhum. Eu pensei aqui, de repente, se a gente pode trazer isso para o preventivo também. Por exemplo, o exercício, a terapia, a fisioterapia, ela também pode ser usada como prevenção, digamos assim. Até porque, como você falou aí no início, né, a gente está num ritmo de vida diferente, os trabalhos, muitas vezes, o dia todo sentado ou o dia todo de pé, enfim, o sedentarismo, né? Existe algo preventivo também dentro da fisioterapia?
Olha, se eu te disser puramente que sim, rapidamente, eu estou te mentindo, uhum. Certo? Eu acho que o mais importante dentro da fisioterapia, quando a gente fala numa prevenção primária, que assim seria, né, onde a gente poderia atuar, é o paciente pode fazer uma consulta para educação e para prevenir bons hábitos, né? Para ele prevenir instalações de outras doenças no futuro, uhum. E ele adquirir bons hábitos nesse momento. Então, eu acho que a coisa mais importante de todas é assim. Se o paciente tem um trabalho, que nem o meu, né, que eu fico o tempo todo em pé, ao lado da maca, ou às vezes sentada numa consulta, eu posso já utilizar uma meia elástica de compressão. Mas para isso, precisa consultar um cirurgião vascular, né, ou mesmo um fisioterapeuta vascular que trabalha junto com uma equipe de vascular para saber se já existe alguma disfunção prévia ou não. Se o paciente não tem nada, nenhum problema, né, ele pode utilizar uma meia de prevenção. Essas meias já existem no mercado, né, e elas são disponíveis já para tentar evitar a instalação de problemas futuros. Mas a educação do paciente, que é como eu sempre costumo dizer, eu acho que é uma parte muito importante. O paciente entender que alguns hábitos de vida podem estar prejudicando o funcionamento do sistema circulatório, né, e que ele pode fazer algumas coisas para mudar. E uma das coisas é, de repente, a utilização de meia elástica preventiva, isso já existe no mercado, né? Uhum. Já está disponível esse tipo de terapia, e mesmo a prática de um exercício físico regular, mas assim, ó, é regular, né? Não adianta o paciente, eu fui hoje, vou daqui 15 dias de novo, ou eu caminho, eu vou trabalhar a pé, melhor do que nada, mas a gente não pode considerar isso como realmente um exercício físico regular, né? Exercício físico é aquele que você vai colocar o teu tênis, vai fazer uma caminhada rapidinha, sem ver nenhuma vitrine, sem conversar com ninguém na rua, né? Por um tempo específico, repetir isso umas 3 vezes por semana, né? Então, esse seria um exercício físico. Mas em termos de fisioterapia, eu fazer alguma conduta que vai prevenir, infelizmente eu não posso te dizer isso, porque eu não tenho nada na ciência que me ampare nesse sentido, né? Uhum. O que a gente pode fazer é auxiliar nessa educação do paciente, isso sim.
Claro. Então, o que a gente pode dizer é que a fisioterapia é uma aliada fundamental aí para o tratamento, né?
Com certeza. Uhum. Tanto que a gente trabalha aqui em conjunto com vários cirurgiões vasculares aqui em Passo Fundo. A gente atua já no nível, muitas vezes, de pré-operatório. Tem alguns procedimentos que, quando a perna está muito inchada, o médico não pode entrar atuando cirurgicamente naquele momento, né? Então, o paciente, muitas vezes, é encaminhado para a gente para fazer essa redução desse inchaço inicial, para daí estar passível de ser operado, por exemplo, né? Vamos dar um outro exemplo, às vezes uma trombose venosa profunda, né, um procedimento agudo, a fisioterapia vascular, de forma específica, ela é uma aliada nesse tratamento, né? Muitas vezes casos de linfedema, né, que é um outro tipo de inchaço, já mais endurecido, já mais crônico, né, que não necessariamente afete as duas pernas, afeta uma só, aí é com outras causas associadas a um sistema linfático que não funciona, né, ou mesmo o lipedema, que é uma doença mais recentemente reconhecida, que afeta muito a nossa população aqui na região, porque é uma doença hereditária de europeu em geral, né, então aqui a gente tem muito aqui na região, que é uma inflamação do tecido gorduroso do corpo, né, que também gera a sensação de peso e de inchaço nas pernas. Então, a fisioterapia vascular, né, ela é bastante aliada no, junto com o tratamento vascular a nível médico, sim.
Uhum. Bom, para a gente encerrar, Carolina, você pode também comentar um pouquinho mais especificamente sobre o que, que é oferecido pela Santátil aí nesse segmento da fisioterapia?
Aqui a gente trabalha com todo o arsenal disponível hoje do que há de mais moderno no mercado para tratamento de edema, linfedema e lipedema, né? Então, a gente tem tudo disponível aqui na clínica. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo, a gente também tem uma enfermeira que cuida da parte de feridas quando o paciente já tem úlcera, né? Muitas vezes aquelas feridas abertas por problema vascular. Então, a fisioterapia também entra junto com a parte do tratamento da ferida, nesse caso, né? Então, a gente tem aqui tudo disponível para tratamento de edema, de diversas causas, né? De feridas abertas, feridas crônicas, feridas pós-cirúrgicas, que vai ter um inchaço junto, associado, né? Então, a Santátil oferece todo esse tratamento completo nesse sentido.
Ok. Tem mais alguma informação ou orientação que você gostaria de deixar aqui para o nosso ouvinte no programa de hoje?
Eu acho que o mais importante de tudo é, né, a gente pensar assim, se você tem, se você trabalha, se você tem algum conhecido que trabalha em pé ou sentado a maior parte do tempo, que já tem a perna inchada, oriente para que ele procure ajuda, né? Porque não é normal as pernas incharem de vez em quando e todos os dias ela incha um pouquinho e depois ela melhora, né? Isso não é normal. Se já está acontecendo um edema, seja ele no grau que for, é importante sempre procurar auxílio o mais rápido possível antes que isso se agrave e acabe virando alguma doença que seja um pouco mais complicada de ser manejada.
Carolina Mozzini, fisioterapeuta da Clínica Santátil, muito obrigada pela tua atenção aqui com a programação da tua Rádio Alvorada e certamente a gente vai voltar a conversar. Um abraço.
Obrigada, com certeza. Obrigada.